Em nossa vez, Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Em Vitória da Conquista, nossa terra, exatamente meio-dia.
Hoje não pegou o ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado aqui na Rádio Câmara 90.3. Estamos entrando no ar com mais uma edição, para ser exato, a edição de número 262 do nosso Fala Conquista nessa quinta-feira, dia 9 de abril. Quem está aqui comigo, dividindo a bancada comigo, trazendo peso para este programa, minha amiga Samara Dias, essa nossa paraibana que o sotaque já começou a ficar
misturado.
Já começou a ficar misturado com o nosso, a gente já se acostumou com o dela, já está um pouco mais acostumada com o nosso. Samara Dias, muito boa tarde para você. Estamos no ar com mais uma edição do Fala Conquista.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde especial para você, nosso querido ouvinte, que está aí do outro lado acompanhando mais uma edição do nosso querido Fala Conquista, que começou agora com muita informação de Vitória da Conquista e as principais informações que são de interesse. Então, por isso, vocês fiquem aí ligadinhos, porque a gente vai até uma hora da tarde.
Olha só, o Fala Conquista é uma produção e realização da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Você confere agora os destaques do Fala Conquista de hoje.
Fala Conquista.
Se aproximando, eleitores têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. A gente vai conversar com o juiz eleitoral sobre a corrida contra o tempo em Vitória da Conquista.
Oportunidade para quem sonha com a universidade. Projeto Conquistar abre nova edição com 400 vagas gratuitas para preparação para o Enem e vestibulares.
Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Hoje em nossa cidade, o dia de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e à noite também deve ser de muita nebulosidade. Não tem previsão de chuva para hoje, ao contrário do que aconteceu ontem à tarde. A temperatura varia aqui em Conquista hoje entre 18 e 27 graus.
Em Tororó, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar aos 29 graus.
Alô você, amigo ouvinte de Macaúbas. A mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar a 29.
Em Cordeiros, muitas nuvens durante o dia com aberturas de sol. As temperaturas ficam entre 20 e 28 graus.
Em Piripá, a temperatura mínima é de 20 e a máxima é de 28.
Já em Ribeirão do Largo, a temperatura varia entre 19 e 28 graus.
As informações da previsão do tempo são da agência Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala Conquista na Rádio Câmara 90.3.
Olha só, hoje é dia 9 de abril de 2026. E daí que faltam apenas 27 dias para o fechamento do cadastro eleitoral. Eleitores aqui de Conquista precisam ficar atentos. A gente já tem aqui informação de quase 30 mil pessoas que estão precisando regularizar o título. E o prazo para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral está bem perto de ser encerrado, Samara Dias.
Exatamente. O atendimento segue até o dia 6 de maio, que é a data limite para a emissão do primeiro título, transferência de domicílio, atualização cadastral e também a coleta da biometria, Guilherme.
Apesar da facilidade dos serviços online, Samara, para quem já possui biometria, muitos eleitores ainda precisam comparecer presencialmente ao cartório eleitoral. E para esclarecer todos os detalhes, a gente recebe agora aqui no nosso estúdio o juiz eleitoral Dr. João Batista, da 41ª Zona Eleitoral de Vitória da Conquista. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso Fala Conquista na Rádio Câmara.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Boa tarde à população de Vitória da Conquista e, mais especificamente, aos eleitores para quem eu vou me dirigir aqui neste momento.
E esse ano é ano de eleição, né? Então é importante que o eleitor fique atento à data, 6 de maio. Mas primeiro vamos começar falando sobre esse cenário atual, né, doutor, da regularização eleitoral aqui na nossa Vitória da Conquista. Ainda há muitos eleitores pendentes. A gente estava falando de cerca de 30 mil eleitores com títulos cancelados nas mais diversas situações, né, doutor?
A questão da inscrição eleitoral, do alistamento eleitoral, da qualidade de eleitor, primeiro que ela passa por um fundamento maior, que é a cidadania, né? O cidadão, ele detém um poder imenso que só a ele cabe, né, tomar decisões que dizem respeito à sua própria vida, à sua coletividade, ao seu país. E o fundamento maior para adquirir essa qualidade é exatamente esse aspecto da cidadania, em que você possa não só se indignar, falar, criticar, mas você decidir e assumir responsabilidades pelas suas decisões. Então, quem não exerce o direito de voto, porque o voto no nosso país é obrigatório, quem deixa de votar ou que tem uma situação irregular e não vota, fica, de certo modo, com pouca legitimidade para criticar o funcionamento do poder público de modo geral. Então, nós temos aí no nosso sistema, nosso regime político democrático, né, numa República Federativa, em que ao cidadão cabe a responsabilidade maior pelo seu próprio destino, e ele é exercido através do voto. Então, o cidadão, para ter essa qualidade, ele precisa estar apto a votar. Ele precisa estar inserido nesse quadro de eleitores, né, com o cadastro eleitoral, de forma regular, para que possa exercer o seu direito de voto no dia da eleição. É claro que o eleitor pode se abster, mas quem se abster entrega o poder de decisão para outras pessoas. Então, o eleitor, para estar em situação de regularidade com a sua qualidade, né, de poder de cidadania, ele tem que estar com o título regular. Então nós temos aí o dia 6 de maio, que faz parte do calendário eleitoral. Isso não é estabelecido de forma arbitrária pela Justiça Eleitoral. É a legislação eleitoral, né? Nós temos o Código Eleitoral da década de 60. Então, a Justiça Eleitoral apenas regulamenta o cumprimento dessa situação. Então, até o dia 6 de maio, o eleitor tem que estar com a sua vida regularizada para votar. E eu gostaria de fazer só um pequeno esclarecimento em relação a essas datas. Por quê? Nós temos o cadastro eleitoral. No cadastro eleitoral constam os nomes de todos os eleitores com todos os dados de cada eleitor. Esse cadastro, ele é fechado exatamente para assegurar segurança nas eleições, ao processo eleitoral. Então, quando o cadastro é fechado, nenhuma alteração mais pode sofrer aqueles dados. Porque no dia da eleição, aquele número de eleitores, que é aquele cadastro fechado, os nomes com os dados dos eleitores vão para as sessões eleitorais. Então, em cada sessão eleitoral, quando o eleitor se dirige, ali está o nome dele numa folha de votação, dizendo que ele está apto a votar com os dados deles. Então, toda a estrutura política, jurídica, nosso sistema eleitoral tem a garantia de que os dados do fechamento são os dados que vão para a eleição. De maneira que há muita transparência nesse aspecto. Então, fechou o cadastro eleitoral, não há mais possibilidade de mudança. Aqueles nomes daqueles eleitores que estão em situação regular, eles poderão exercer o direito do voto. E no dia da eleição, em cada sessão eleitoral, para cada sessão eleitoral, vai um caderno, uma lista de eleitores que estão em condições de votar. Então, é bom que se esclareça isso, porque não, esse trabalho e todo esse processo não é aleatório. Ele é transparente e não permite alteração. O seu nome está ok, ele vai para a sessão eleitoral e lá você poderá votar. O seu nome não está ok, seu nome não estará no caderno de votação, você não estará fora da lista, estará fora da urna e você não poderá exercer o direito de voto. Daí a importância de regularizar no tempo certo, porque esse cadastro fecha, e esse prazo está se encerrando no dia 6 de maio. Então, o eleitor deve ficar atento a essa situação. O voto, precisamos lembrar, que é obrigatório no Brasil para quem tem idade entre 18 e 70 anos, e 69 anos. Abaixo dos 18 pode votar, mas o voto é facultativo. Nós temos o voto facultativo no Brasil para esses eleitores. E facultativo também para quem tem acima de 60 anos. Mas quem está nessa faixa eleitoral, dos 18 aos 70, 69, né, que a partir dos 70 já é facultativo, esse eleitor é obrigado a votar. Daí que tem a série de consequências e exigências, né, da quitação eleitoral.
Doutor João, eu iria tocar justamente nesse assunto, porque quando a gente fala do título de eleitor, do cancelamento, enfim, talvez na cabeça de muita gente esteja no título, eu só não vou votar, e as consequências vão para muito além disso, né? Assumir vaga em concurso público exige a quitação eleitoral. Gostaria que o doutor falasse um pouco mais a respeito disso e das sanções que chegam junto ao cancelamento do título como consequência desse cancelamento.
Então, a mim me parece que a primeira consequência é a ausência do eleitor nas decisões do seu país.
A exclusão do processo eleitoral.
Que lhe retira, de certo modo, a legitimidade para questionar as decisões dos demais eleitores. Olha, fulano de tal foi eleito, mas com voto de quem? A pessoa... Quem não vota, quem não está em situação regular, não tem nem como questionar em matéria de, digamos assim, de questionamento, porque ele ficou neutro, ele ficou fora do processo, né? Então, esse é o primeiro, parece que é o primeiro efeito que existe para alguém que queira se posicionar como cidadão, mas que não participa. Querendo ou não, nosso regime democrático está aberto para todos participarem, né? Além disso daí, aí vem as consequências pessoais. Né? Que a pessoa, por exemplo, o servidor público não recebe remuneração, pensão, estudo de um jovem que participa de um certame para ingressar na universidade, dele será exigida a quitação eleitoral, né? Contratos, todo e qualquer órgão, instituição que disponha de recurso público, que utilize recurso público, irá exigir quitação eleitoral. Então, a pessoa não poderá participar de diversos programas sociais também, né, que temos aí nos 300 da federação. Então, a consequência é muito ampla, no sentido de restringir direitos daquele que não tem quitação eleitoral para comprovar no momento em que ele precisa, né, de algum ato na sua vida pessoal.
Doutor, a gente está se aproximando, né? Já faltam apenas 27 dias para o dia 6 de maio, e a gente observa que nesse final desse período, a gente observa uma procura ainda maior dos eleitores, que muita gente ainda deixa para a última hora, né? É nesse momento que acontecem aquelas cenas que a gente costuma ver, né? Que são as filas enormes lá no Fórum Eleitoral, aqui de Conquista, que fica na Avenida Olívia Flores, mas é importante a população saber quem obrigatoriamente deve ir de forma presencial até o fórum? Em que momento ele deve procurar?
Eu acho um questionamento porque hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos também serviços prestados via internet. Então, eu quero frisar aqui uma diferença fundamental. O eleitor biometrizado do eleitor não biometrizado. Porque nós dispomos de serviços no site da Justiça Eleitoral, TRE, TSE, qualquer eleitor pode acessar, e existem lá diversos serviços. Mas os serviços disponibilizados via internet, o eleitor só terá acesso e poderá regularizar a sua situação se tiver a biometria. Tá? Então, nós temos o título NET, que é um caminho que qualquer eleitor pode resolver a sua situação, a sua vida pessoal como eleitor, no conforto da sua casa, com notebook, com computador. É um serviço gratuito, é bom frisar também que isso é gratuito, de forma que não há necessidade desse eleitor comparecer ao cartório eleitoral, desde que ele esteja biometrizado. E aí, o que é isso? Quer dizer, o eleitor que fez a biometria, que fez aquela coleta de dados até 2018, esse eleitor está biometrizado. Então, esse eleitor não precisa comparecer ao cartório eleitoral. Qualquer situação da vida pessoal dele, dos dados pessoais dele, exemplo, o que é que eu estou dizendo? Alguém é solteiro, casou, ou ao contrário, se divorciou, quer atualizar, mudou de endereço, tá? É, qualquer que seja, falta um dado ali na profissão, então, se ele quer atualizar o seu cadastro eleitoral, ele procura o site da Justiça Eleitoral, ingressa ali, né, na página, e faz todos os serviços que seriam feitos no cartório. Tem uma multa para pagar porque não votei na eleição, ele vai, entra lá, mete uma guia e faz o pagamento da multa e regulariza a situação e obtém a sua quitação eleitoral. É, isso, esse eleitor é aquele eleitor que está biometrizado. Então, nós temos rigorosamente biometrizados todos os eleitores até 2018 e depois de 2018 nós tivemos o problema da pandemia. Então, com isso, a Justiça Eleitoral foi compelida a prestar o serviço sem o contato pessoal,
flexibilizar
para que os eleitores não ficassem impedidos, o eleitor que o primeiro voto com o alistamento, então diversos serviços foram permitidos pela internet. Então esse eleitor não foi biometrizado. Esse eleitor que não foi biometrizado, ele não tem acesso a esse serviço da internet. Aqueles eleitores que compareceram depois no cartório eleitoral e fez a coleta da biometria, esses estão aptos a utilizar o sistema via internet, o título NET. Aquele eleitor que não compareceu, não regularizou a biometria, então esse eleitor terá que comparecer ao cartório eleitoral para atualizar os seus dados pessoais, regularizar a sua situação como eleitor. Então, ele tem que ir a um posto de atendimento da Justiça Eleitoral ou ao cartório eleitoral e tem também a possibilidade de agendar, que é muito importante essa situação. O eleitor agendar o seu horário de atendimento, porque a Justiça Eleitoral faz o agendamento. O que nós solicitamos, que tem ocorrido com certa frequência, né, no nosso atendimento, é que o eleitor agende e não comparece. E aí prejudica o atendimento daqueles que já estão lá na fila. Então, é necessário que haja consciência do eleitor ao agendar o seu atendimento, porque se ele não tem certeza, é melhor não agendar. Não vale agendar para garantir e depois não ir. E é necessário que ele tenha segurança de que vai comparecer, porque ele vai prejudicar outros eleitores que estão ali aguardando para serem atendidos.
Doutor João, para quem está querendo fazer a regularização do título, mas pelo corre-corre do dia a dia, precisa contar justamente com esse apoio que o agendamento significa. Como é que a pessoa pode fazer esse agendamento? É pelo site do TSE? Tem um telefone que fala diretamente com o cartório aqui de Vitória da Conquista? Como é que funciona esse agendamento?
Pelo site da Justiça Eleitoral e agendar. Porque lá tem a opção, ele coloca a zona, o município, e faz o agendamento.
Eu gostaria que o doutor João comentasse também que ações como essa, a própria biometria, essa antecipação, né, do cadastro, de fechar o cadastro para ter um tempo, um prazo para que possam ser feitas as regularizações internas da Justiça Eleitoral, o próprio sistema da urna eletrônica, tudo isso garante um processo eleitoral, garante a lisura do nosso processo eleitoral aqui no Brasil, né, doutor?
Você sabe antecipadamente quantos eleitores vão votar na eleição. Você, com meses de antecedência, sabe, olha, quantos eleitores estão aptos a votar em Vitória da Conquista? X mil eleitores. Nacional, milhões. Então, você tem a certeza já do quantitativo de eleitores que irão participar daquele pleito. Tá? Então, você já conhece o número. Todo mundo se organiza. Os partidos, os candidatos. Então, trabalha em cima de números exatos. E aqueles números eles serão encaminhados para cada sessão eleitoral, como eu já disse aqui. Né? Agora, o que pode ocorrer? A abstenção já faz parte da faculdade de cada pessoa. Ele pode não comparecer, pode adoecer, uma mulher pode tá numa situação de parto, por exemplo. É comum isso acontecer. Uhum. Até com mesários. Olha, não posso por isso, porque tive um acidente. Tal. Então, isso é que pode e justifica a ausência à urna. Né? Mas, fora isso, é o número exato de eleitores dentro do sistema, que é revisado, checado, até o último momento, para que aquele número exato vá compareça. Nós temos óbitos também, o país é muito grande, mas o número é fechado e só reabre depois da eleição. Quando nós temos segundo turno, só reabre vários dias depois do segundo turno. Então, meses antes da eleição, muitos meses antes da eleição, o cadastro é fechado e só reabre após a última eleição. Seja definido no primeiro turno, onde tem só primeiro turno, ou onde tem segundo, é somente depois do segundo turno.
Eu gostaria que o doutor também comentasse a segurança da urna eletrônica, porque a gente vive, inclusive, um momento, ou viveu um momento, em que a gente precisa realmente reafirmar a segurança do sistema que a Justiça Eleitoral brasileira utiliza com a urna eletrônica. São eleições que têm segurança na lisura do processo.
Olha, a Justiça Eleitoral é muito transparente em todos os seus dados, todo o seu registro, é monitorada, tem a participação da OAB, do Ministério, é aberta a participação de todas as instituições, da imprensa, né? Então, a urna eletrônica, ela veio, na verdade, foi para abolir diversas fraudes, né? Que ocorriam no passado, ou pelo menos se disse que ocorriam no passado, né? Então, você não tem a possibilidade de desaparecer com a cédula eleitoral, inserir na urna um papel, um simulacro de cédula eleitoral, diversas situações que já foram relatadas do passado. Na urna eletrônica, o nome está lá, somente vota aquela pessoa cujo nome está na folha de votação e dentro da urna eletrônica. Não há possibilidade de uma pessoa estranha chegar e votar, de inserir o nome dele ali, porque simplesmente é impossível. É tudo fechado, travado, aquela lista. E para a maior segurança, nós tivemos também a biometria veio exatamente nesse sentido, para que o eleitor não vote por outro. Então, o eleitor tem que colocar a sua digital, quer dizer, é uma prova material de que a pessoa compareceu, aquela pessoa compareceu para votar. Então, o sistema é de uma transparência muito grande. O objetivo foi exatamente coibir problemas, vícios, e isso a Justiça Eleitoral conseguiu. Então, eu acredito que as pessoas devem, assim, analisar melhor e reconhecer a transparência e a segurança das urnas, porque elas vêm demonstrando não só segurança, como também, assim, velocidade, rapidez na apuração. Você veja que a apuração do resultado da eleição no Brasil é algo assim impressionante. Rápido, né? É algo assim fantástico. Que são, olha, nós estamos num país de mais de 200 milhões de habitantes, né? Mais de 100 milhões de eleitores. Então, você ter esse quantitativo contado, totalizado em poucas horas depois da eleição, nós temos regiões no Brasil que jamais qualquer brasileiro vai conhecer durante sua existência, porque o país é tão grande. Nós temos tantas situações onde urnas são levadas de avião, de barco. Quem é da minha área, colegas e tudo, sabe, a gente vai para o Amazonas, vai para o Pará, vai para o Maranhão, né? As urnas são transportadas de todas as formas, lama, barco, aldeia indígena, são diversas situações. Olha o tamanho desse país e o resultado sai poucas horas depois. Então, é algo fantástico. Eu vejo como assim um trabalho bem feito, né? E assim, que merece ser valorizado, é o nosso processo eleitoral no dia da eleição, na votação e totalização.
Olha, eu já tive a oportunidade de ser mesário, Samara, e existe todo um protocolo, a própria emissão da zerésima, o boletim de urna que é emitido depois que fecha aquela urna, e você pode emitir algumas edições daquele boletim de urna para que as pessoas possam depois conferir, anotar, fotografar e depois comparar com esses resultados que posteriormente são divulgados pela própria Justiça Eleitoral. Então, realmente, nós temos eleições muito seguras e é muito importante que a gente realmente participe do processo.
Tem até a contagem paralela. Muitas vezes os próprios partidos, candidatos já sabem lá quer dizer, no mundo particular, do que, e só confirma depois, bate com ele oficial.
Informação importante, né, doutor João, que antes do dia da eleição, do dia da votação, essas urnas são testadas,
são,
né?
Auditadas,
são auditadas, né? Com a presença, como o senhor falou, da OAB, de representantes dos partidos, tem população. Quem deseja também participar, acompanhar também pode? Como é que funciona?
Olha só, as urnas são testadas o tempo todo, passadas as eleições, logo, pouco tempo depois, aqueles dados são retirados e elas vão sendo mantidas, tem a fase de manutenção das urnas, né, porque ali tem bateria, tem aqueles sistemas, elas são mantidas durante 2 anos e... todos os dados delas são conferidos, aqueles dados são excluídos das urnas e são inseridos, os dados somente são inseridos naquela fase de inseminação quando o cadastro eleitoral fecha, ele está lacrado, digamos assim, não tem mais possibilidade de alterar nada. Depois disso, nós temos vários testes, solenidades com presenças de representantes de várias instituições, emitidas as erésimas, vai ficar que não tem nada ali e tudo. As urnas são inseminadas com os dados dos eleitores na véspera da eleição, lacrada. O lacre da urna, ele, se qualquer pedacinho que você puxou, ele rompe. Ele, não pode haver nenhuma alteração naqueles lacres. E qualquer cantinho que você tentar puxar, ele rompe. Você verifica que foi rompido. É autenticado pelos juízes, promotores ali, com assinatura manual, manuscrita mesmo, em cima desses lacres. Então, é um sistema muito seguro, assim, é muito bem trabalhado e pode ser acompanhado, né? As pessoas podem constatar a autenticidade daquele trabalho ali. É uma coisa muito séria, né? E transparente, que o brasileiro precisa valorizar, ou eu acredito que valoriza, né? Porque assim, nós temos um sistema diferente do que muitos países têm aí, né? E isso nos torna assim, bem à frente, nos coloca bem à frente de vários modelos no mundo, inclusive países que se dizem, que as pessoas dizem que civilizados, eu não gosto desse termo, mas é a questão que é propalada, mas eu não utilizo porque não acredito nessa situação de civilizados, né? Mas assim, digamos que tenha mais poder econômico e tecnologia, né? Mas nós estamos bastante avançados.
Doutor João, quero deixar aqui o espaço aberto para que o doutor possa fazer o convite para que aquelas pessoas que estão com algum problema no título possam, até o dia 6 de maio, fazer a devida regularização. Quem tiver de ir ao Fórum Eleitoral, ir até lá, e quem não tiver essa obrigatoriedade, que faça também pelo site do próprio TSE.
Então, nós estamos no momento que ainda há tempo para o eleitor comparecer ao cartório eleitoral, há tempo para ele buscar o atendimento virtual de forma confortável na sua residência, na sua casa, onde ele estiver, viajando, em qualquer lugar do mundo, né? O jovem de 15 anos que completa 16 anos até a data da eleição também pode tirar o seu título, e é recomendável que utilize, com a diferença que o primeiro título ou alistamento, esse tem que ser direto no cartório, com a apresentação de documento original com foto e comprovante de residência. Então, o eleitor que vai fazer o alistamento pela primeira vez ou vai fazer uma transferência de domicílio eleitoral, ele precisa comprovar a residência na cidade ou no município, e quem vai se alistar pela primeira vez também tem que apresentar o comprovante de identidade com foto original, documento original com foto, e o comprovante de endereço, né? E nós temos esse tempo ainda, nós temos o agendamento, nós temos o título NET, né? E temos o atendimento direto, presencial, no cartório. Então, o tempo ainda existe, ele está se acabando, mas é bom lembrar daquela responsabilidade que eu disse do que é ser cidadão, né? O fundamento maior da cidadania, para que todos participem. A democracia é para todos nós, críticas, decepções, frustrações. E esse é um processo, né, da vida em sociedade. Então, no deixar de ser eleitor é muito prejudicial para a própria pessoa que deixa de exercer o seu direito de voto.
Doutor, só uma dúvida. Quem vai, por exemplo, fazer 16 anos no dia do primeiro turno?
Pode votar.
Pode fazer, pode votar. Já pode, mesmo ainda estando com 15 anos, procurar o cartório para fazer o título.
Comparece ao cartório, quem completar a idade de 16 anos até o dia da eleição, no caso é o primeiro turno, pode tirar o título eleitoral e votar.
Doutor João, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Conquista. O Fala Conquista está de portas abertas, a Rádio Câmara também. A gente tem um tempo bom, né, até o dia da eleição. Esse ano vamos escolher o governador, o presidente, também os deputados. E é sempre bom a gente trazer esse tema, explicações para os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutor João.
Eu que agradeço em nome da Justiça Eleitoral e estaremos lá sempre à disposição para esclarecimentos, né? À população, à de Vitória da Conquista e aos eleitores.
Nós conversamos com o juiz eleitoral da 41ª Zona Eleitoral de Vitória da Conquista, doutor João Batista, agora 12 horas e 30 minutos. A gente vai a um breve intervalo, já já a gente está de volta com mais Fala Conquista para você.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593. Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez.
casa do povo é aqui. Pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Agora 12:34.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Olha só, você que está aí sempre defendendo, buscando oportunidades para transformar o futuro de jovens, aqui em Vitória da Conquista começa amanhã a segunda edição do projeto Conquistar, que é um cursinho preparatório gratuito, voltado aí para o Enem e também outros vestibulares, Samara.
E olha, Guilherme, a iniciativa é promovida pela Coordenação da Juventude da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e já mostrou bons resultados, né? Ano passado foram 40 aprovações.
Praticamente uma turma.
Pois é, sendo a maioria em instituições públicas e de nível superior. Muito importante isso, né, Guilherme?
Exatamente. Aliás, eu disse praticamente uma turma, na UESB, pelo menos uma turma.
Exatamente.
É formado por 40 alunos. Ou seja, se você passa pela UESB, olha por cada uma daquelas portas, é como se o Projeto Conquistar tivesse eleito uma sala inteira da universidade. E é importante destacar que agora, no ano de 2026, o projeto amplia o alcance e vai atender, Samara, 400 jovens da rede pública com aulas, orientação pedagógica e também apoio vocacional ao longo de 7 meses. A proposta é dar suporte para que esses estudantes tenham mais chances de acesso à universidade e, claro, também ao mercado de trabalho.
E para falar sobre essa iniciativa, a gente conversa agora com o coordenador da Juventude, Luiz Cardoso. Seja muito bem-vindo ao Fala Conquista. Muito boa tarde. Particularmente falando, esse é um assunto que eu gosto muito porque eu também já estive do outro lado, né? Sonhando com o ensino superior, sonhando com uma instituição pública. Eu sou filha da UESB, né? Formei em jornalismo na UESB alguns anos atrás. Então, a gente está falando aqui de vários jovens que também têm o mesmo sonho, né, Luiz? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Samara. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde também a todos os ouvintes, né, que nos acompanham. Agradecer primeiramente o espaço e dizer da nossa alegria, né, de estar aqui enquanto gestor, né, representando nosso governo municipal, falando de oportunidades para a juventude. Eu sempre digo que esse projeto, ele existe hoje com essa grandeza porque não foi somente uma ideia, mas algo que um menino... sem condições, filho da escola pública, carregou dentro do seu coração desde quando estava no ensino médio. Então, essa oportunidade, esse menino, enquanto gestor, conseguiu colocar e oferecer àqueles que ainda precisam. Então, quando a gente fala de futuro, a juventude é futuro, eu sempre digo, a juventude é presente. E se a gente quer defender que a juventude é protagonista, a gente precisa oportunizar essa juventude e dar acesso para que a juventude ela tenha condições, né, de ter acesso à universidade, ter acesso ao mercado de trabalho. É uma cadeira, inclusive, que eu digo que é desafiadora, porque eu tenho que pensar o indivíduo. Então, eu penso a juventude, o jovem na educação, na cultura, no esporte, na qualificação profissional, no primeiro emprego. E o projeto Conquistar é isso. Além de conquistar o seu acesso à universidade, a gente busca que essa juventude ela conquiste o seu protagonismo, conquiste as suas oportunidades.
Eu gostaria de fazer uma pergunta justamente nessa linha, Luiz. Porque quando a gente olha assim, o número, ok, 40 pessoas conseguiram entrar na universidade. Mas eu queria que você falasse dos impactos para além da aprovação na universidade, né? O que provavelmente também esse impacto chega a muito mais do que esses 40 jovens que já conquistaram essa vaga na universidade pública.
Com certeza. Esse impacto para a gente é muito significativo, porque além desses 40 indivíduos, nós temos aí 40 famílias, nós temos aí um município de Conquista ou até outros municípios, pois nós tivemos aprovações na Unifal, em Minas Gerais, na UFOB, em Barreiras, na UFAL, em Alagoas, na UFBA, no campus de Salvador. Então, assim, é uma sociedade sendo transformada, né? Então, a gente se movimenta, a participação dessa juventude, ela vai com certeza gerar uma transformação de uma sociedade. Dentro desses 40, a gente tem jovens da zona rural. Nós temos uma jovem do povoado Tamanduá, que toda sexta-feira à noite ela tinha que dormir na casa da colega, no distrito de José Gonçalves, na sede. No sábado de manhã, elas vinham juntas para a Uninassal, onde acontecem as aulas do projeto, e hoje as duas estão na UESB. Então, isso é com certeza, uma transformação de vida.
Com certeza, né, Luiz? E o projeto começou o ano passado, esse ano será a segunda edição, e a gente está falando de 400 vagas, né? 400 jovens de realidades distintas, famílias diferentes, mas com um único objetivo, né? Um objetivo em comum, que é o sonho da universidade, do ensino superior. Eu queria saber de você o seguinte: como é que foi a escolha desses alunos? Quem vai participar? A gente estava falando anteriormente que as vagas já foram preenchidas, tem uma lista de espera. Como é que foi feita essa seleção?
Isso. Nós, através, né, do site da prefeitura, do Instagram da prefeitura, a gente abriu um processo de inscrição, né? Não foi seleção, foi inscrição. Então, os 40 primeiros inscritos são os donos dessas vagas.
Os 400 primeiros? Os 40 primeiros?
400.
Ah, tá.
Os 400 primeiros já ocuparam essas vagas. Lembrando que esses 400 deveriam somente, né, ter como algo comprobatório serem estudantes do terceiro ano do ensino médio em curso ou oriundos da escola pública. Então, aqueles que já concluíram o ensino médio, mas que ainda não tiveram acesso à universidade e têm esse desejo, também estão matriculados, também têm direito a participar do projeto. Então, vale destacar que nós temos, dentro desses 400, 43, se não me falha a memória, 43 jovens da zona rural. José Gonçalves, Capinal, Periquito, São Sebastião, Itaipu, Iguá. Então, nós tivemos também temos essa participação desses jovens da zona rural e também todas as escolas públicas do município de Conquista, nós temos alunos inscritos, inclusive do CPM, né, do Colégio da Polícia Militar. Então, quando a gente vai ver a história de vida, a realidade desses 400, a gente vê assim todo o município de Vitória da Conquista, toda a juventude sendo contemplada.
Luiz, além das aulas tradicionais, de acordo com o material que a gente recebeu da equipe de comunicação da prefeitura, ainda acontecem as orientações vocacionais, né, as orientações pedagógicas e vocacionais. Conta um pouco para a gente como é que funciona esse outro lado do programa.
Isso. Então, nós, através de licitação, né, nós contratamos o curso pré-vestibular Zenit, que é uma referência, né, de cursinho aqui do nosso município. O cursinho, então, ele já está conosco desde o ano passado. A gente precisa até agradecer, porque eles entregam para a gente além. Então, a participação da razão social de uma empresa está sempre preocupando em botar em prática, né, esse quesito social é muito importante. Então, assim, o Zenit, ele fica responsável por toda a parte pedagógica. Então, os professores, o material didático. Então, cada aula, o professor, ele leva o material que é distribuído de forma gratuita para os alunos. Então, aí tem textos, tem questões, né? Nós temos corretores de redação. Então, durante todos esses 7 meses, os alunos, eles vão estar tendo aula, além da aula, produzindo as suas redações e tendo 2 ou 3 corretores. Então, essa redação dele, ele é corrigida por 2 ou 3 corretores e aí vem a sua nota final. E temos também os simulados. Agora, em abril, por exemplo, do dia 18 e dia 19, eles já vão fazer o primeiro simulado, que é o simulado diagnóstico, que é para a gente entender, compreender e saber de que forma eles estão chegando. E durante o ano, eles vão ter ainda mais 4 simulados já modelo Enem. Esses simulados, eles fazem de forma online, na plataforma do Zenit, e é uma plataforma tão positiva que o resultado que eles recebem é a nota como se fosse a nota do Enem. E aí, dentro desse simulado também, dessa plataforma, eles recebem as áreas. Quantas questões fáceis, quantas difíceis eles acertaram, qual é a área que ele está precisando dar uma atenção maior, qual é a área que ele está realmente 100%. Então, é uma plataforma muito positiva. E nós temos também as oficinas vocacionais, esse ano de uma forma mais prática. No ato da inscrição, o jovem ele já colocou ali qual é a área que ele pretende cursar o vestibular. É medicina, é direito, é engenharia, é ciências biológicas, é letras. Então, através dessa ficha de inscrição, a gente vai fazer um trabalho vocacional também com eles. E nós temos também o apoio psicológico, que é algo de fundamental importância. Preparar esse jovem para a aprovação, para ali fazer um trabalho querendo derrubar as barreiras da ansiedade, né, para fazer uma prova. A gente tem alunos que, por exemplo, têm dificuldade em exatas. Então, na aula de exatas, ele chega, fica ali assustado, inquieto. Então, a gente tem um trabalho psicológico que a equipe de psicologia do Zenit também faz com esses alunos. E também preparando, e se eu não conseguir? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual é uma orientação? Então, a gente tem feito esse acompanhamento. E também, esse pós, a gente já tem vem preparando, justamente também trazendo para esse ano, para dentro do projeto, algo que gere a questão do jovem aprendiz, do primeiro emprego, parcerias com empresas, que dentro desse público a gente já consiga conciliar um pós, porque a gente sabe que o número de vagas ainda é um número reduzido, né? Todo mundo quer, mas infelizmente a gente tem esse processo seletivo, nem todo mundo consegue entrar de uma vez. Então, esse ano mesmo nós temos alunos que matricularam novamente no cursinho porque não conseguiram a aprovação no ano passado. E esse jovem, durante esse tempo, já que eu não tenho a aula, né, a obrigação com a escola, o que eu vou fazer? Então, a gente tem preparado coisas dentro do mercado de trabalho, dentro do empreendedorismo jovem, para fazer com que essa juventude ela se envolva de uma forma mais ativa.
A abertura vai ser amanhã, no sábado vai acontecer a aula inaugural. Onde é que acontecem as aulas? Essas aulas são diárias, como é que funciona? E onde acontece, né? Também.
Pronto. Amanhã nós vamos fazer, né, a abertura institucional, então às 18h30, lá no hall da Faculdade Uninassal, no Shopping Boulevard. Então, assim, a gente está com grande alegria, porque além da participação dos jovens, vão as famílias, vão os acompanhantes. E destacar realmente que durante esse ano, nas inscrições, a gente teve muita presença da família. A gente passou nas salas divulgando e aí os pais vinham para confirmar. É de graça mesmo? É porque meu filho recebeu isso aqui, mas é de graça mesmo? É porque fala que é na sala que é de graça, mas chega aqui tem que pagar a camisa, tem que pagar o material, e aí eles iam confirmar. E assim, ficavam muito felizes ao ouvir, não, isso aqui é de graça, é gratuito. Na verdade, isso é um resultado dos impostos, né? Então, a gente tem essa felicidade de ver o governo municipal investindo em oportunidades para a nossa juventude. Então, as aulas, então amanhã é a abertura institucional. A primeira aula acontece no sábado, né? A partir das 7h30, lá no auditório do SEMAI. Depois dessa aula inaugural do sábado, aí esses alunos, esses 400 alunos irão ser distribuídos em 3 turmas. Uma turma vai ter aula a terça-noite no Zenit, lá na Olívia Flores. Então é uma turma que já concluiu o ensino médio, a sua maioria já concluiu o ensino médio, trabalha durante o dia e à noite eles vão poder participar do cursinho, assistir suas aulas. E as outras duas turmas vão acontecer na Faculdade Uninassal no sábado pela manhã, de 7h30 às 11h50. Então, esses alunos serão distribuídos durante essas 3 turmas. Mas durante todo o percurso, durante o ano, tem outras atividades que acontecem de forma conjunta e participativa, envolvendo todos esses 400.
Luiz, a gente agradece pela atenção aqui conosco da Rádio Câmara, do Fala Conquista, e a gente espera que quando chegar os resultados dos vestibulares do Enem, a gente tenha muitos alunos do Conquistar, né, conquistando suas vagas na universidade. A gente espera aqui em breve poder estar noticiando isso.
A gente que agradece o espaço, agradece essa oportunidade de estar divulgando, né, levando para a nossa população conquistense, políticas públicas permanentes para a juventude. É isso que a gente tem buscado dia a dia, fazer com que projetos como esse, e que ultrapasse as gestões, que seja algo que aquele jovem que está ali na escola pública ou está em casa sem saber para onde vai, sempre lembre-se que a prefeitura tem uma porta aberta para ele, e a gente espera realmente isso, que no ano que vem, dentro desses 400, possa ser pelo menos 399 já aprovados. Muito obrigado.
A gente que agradece. Agora 12 horas e 50 minutos, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Meio-dia e 52 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
E o assunto agora é segurança pública. Olha, a Polícia Civil da Bahia deu uma resposta importante no combate à criminalidade aqui em Vitória da Conquista. Foi preso na noite desta quarta-feira um homem de 20 anos, investigado por participação em uma série de roubos contra motoristas de aplicativo na cidade.
Pois é, a ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos aqui de Vitória da Conquista, após um trabalho de investigação que já vinha sendo conduzido desde o ano passado, Samara.
E de acordo com a polícia, o suspeito fazia parte de um grupo criminoso formado por 3 pessoas, um casal e mais um indivíduo que agia de forma organizada. Eles solicitavam corridas por aplicativos de transporte e durante o trajeto anunciavam um assalto, sempre com grave ameaça às vítimas, segundo a polícia. Ainda segundo as investigações, pelo menos 2 veículos foram roubados pelo grupo ao longo de 2025.
O casal envolvido no esquema já havia sido preso anteriormente. Faltava apenas esse terceiro integrante, que foi localizado após diligências contínuas da Polícia Civil. A prisão aconteceu na Avenida São Geraldo, no centro da cidade.
E olha só, o delegado titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o doutor Xangai Ramos, que foi responsável pelas investigações, vai trazer mais detalhes agora para a gente sobre essa ação.
Bom dia a todos. A Polícia Civil da Bahia, através da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, procedeu na data de ontem o cumprimento da prisão preventiva de um indivíduo de 20 anos, de iniciais RRS, investigado no ano de 2025 por cometer inúmeros assaltos a motoristas de veículos por aplicativo tipo Uber e 99. Lembrando o caso, em novembro de 2025, a Polícia Civil, por meio da Furtos, identificou variados motoristas que estavam sendo vítimas de um falso passageiro, né, sexo feminino, que era um casal que chamava as vítimas e que, no momento da corrida, eles eram roubados, além desse casal, por um outro indivíduo. Então, são três indivíduos. Eles foram conduzidos, né, ano passado, não estavam em flagrante no momento da condução. A polícia ouviu, tocou o inquérito, apresentou pela preventiva. O casal já tinha sido preso, mesmo no final do ano passado. E esse terceiro indivíduo conseguiu se evadir e ficou foragido aí durante esses 5 meses. Sendo capturado nesse mês de abril agora, né, no dia 8 de abril, pela equipe da Furtos e Roubos de Vitória da Conquista. Indivíduo de alta periculosidade, chegou a roubar mais de 4 motoristas, pertences, 2 carros, moto, fazia reféns também os motoristas, roubou dinheiro, né, de cartão. Inclusive, já estava com todo material para começar a rodar na Uber, né? Já tinha carro e aplicativo para rodar na Uber, o que possivelmente poderia também estar ocasionando várias vítimas, inclusive passageiras, né? Aí foi preso, né, no dia de ontem, dia 8, encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, por meio de mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara crime de Vitória da Conquista.
Olha, agora a gente fala de solidariedade, Samara Dias, e também de um gesto que pode salvar vidas. Isso porque o EMOBA de Vitória da Conquista realiza neste sábado, próximo sábado, depois de amanhã, dia 11 de abril, o Sabadão Solidário, que é uma mobilização especial para incentivar a doação de sangue e o cadastro também de medula óssea no Redome.
Exatamente. A ação acontece na sede do Hemocentro, no bairro Felícia, em um momento de alerta. Os estoques de sangue estão em um nível crítico. Isso significa que hospitais da região podem enfrentar dificuldades para atender pacientes que precisam de transfusões, como vítimas de acidentes, pessoas em cirurgias, tratamentos oncológicos ou doenças crônicas.
Pois é, e a gente tem uma sonora aqui com a assistente social do EMOBA, Eliana Tavares, que trouxe informações importantes, algumas necessidades que o EMOBA daqui de Vitória da Conquista tem, inclusive os tipos de sangue em que o estado está mais crítico ali do estoque. Ela vai explicar para a gente. Eu quero, antes disso, já recomendar que a gente vá lá, faça sua doação de sangue, não engorda, não emagrece, não faz mal de forma alguma, só faz bem porque você vai estar sendo solidário, né? E cada doação pode salvar a vida de até 3 pessoas. Mas vamos ouvir o recado da Eliana Tavares.
Venho aqui hoje por 2 motivos especiais. O primeiro deles é que estamos com estoque crítico dos tipos negativos. O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo. Precisamos muito de você que tem qualquer um desses tipos de sangue que eu acabei de citar, que compareça ao Hemocentro, que fica na Rua D, loteamento Cristo Rei, bairro Felícia, rua atrás do hospital de base, nos horários de 7h30 às 11h30, de 13 às 16h, da segunda à sexta-feira, ou no sábado, de 7h30 às 11h da manhã. Precisamos de cada um de vocês. Se tiver esses tipos de sangue que eu acabei de falar, por favor, compareçam e venham fazer sua doação. Outra coisa é que o telefone para o agendamento é 3420-1267. 3420-1267. Outro assunto muito importante também que eu preciso falar é que no dia 11 de abril estaremos fazendo o Sabadão Solidário do mês de abril. É uma data estratégica, porque é um final de semana após a Páscoa, que foi um período que utilizamos muito sangue, inclusive muito sangue negativo, E é um final de semana também que antecede o próximo feriadão, que é no dia 21 de abril. Então, o objetivo é repor estoque do último feriadão e, ao mesmo tempo, garantir estoque seguro para o próximo feriadão. As emergências não fecham portas, muito pelo contrário, aumenta a demanda, aumenta muito o número de acidentes, as situações atípicas e, por isso, precisamos de estoque seguro. Nesse período também reduz muito o número de doadores. Então, vamos aproveitar aí de agora até...